O nome desse louvor chama-se Igreja.
Estamos todos congregados aqui. Certamente abençoados também.
Opa!
Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Este povo a quem mundo quer ver.
Oi, Espírito. José.
E uma igreja forte edificar pra louvor de tua glória, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Eu querer, desejamos lembrar em nós os teus planos. Vem, Senhor, reina hoje aqui.
Irmãos, vamos cantar esse cântico aí. Eu até falei com o Zé aqui. Você lembra, Zé? Daqueles velhos tempos, hein? A gente cantava isso e o Espírito de Deus se derramava. Vamos lá. Vamos ver. Lá no começo aí.
Estamos todos congregados aqui. Abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Este povo a quem muito vem, teu espírito.
Mas só que eu ainda fico de pé, o irmão está velho.
E uma igreja pra louvor
e tua glória, Senhor, tua história escrever através de nossa vida.
Eu querer, desejamos cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui pra louvor de tua glória.
Só vocês.
Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Eu querer, reina hoje aqui. Vem, Senhor. Vem, Senhor.
Vem, Senhor.
Vem, Senhor. Reina hoje aqui. Vem, Senhor.
Vem, Senhor.
Vem, Senhor.
Vem, Senhor.
Vem, Senhor. Reina hoje aqui.
Glória a Deus.
Amém. Thank you very much. Ok, irmãos, pode sentar. E vamos lá. Vamos dar sequência sobre esse assunto aí, que nós iniciamos a semana passada. Nós estamos numa caminhada na nossa, no nosso caminho. Como que o cristianismo, né, se processa na vida da gente? É, O texto que está lá hoje é o Filipenses 2, versículos 12 e 13. Então nós vamos ler, e deixa a sua Bíblia aí, que depois, bom, de qualquer forma, depois eu vou colocar aí no PowerPoint, e a gente vai meditar. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Nas versões antigas aparece a expressão: é ele quem opera o querer e o efetuar. E aqui, já numa tradução mais popular, mais ampliada, trazendo já uma tradução melhor do texto, diz que ele está sempre agindo dentro de nós, para que obedeçamos à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Então, na semana passada nós vimos que a salvação atua em três tempos, correto? Vamos lembrar, no passado Deus nos salvou do castigo eterno. Então, quando você um dia percebeu a necessidade de Deus, você passou pela porta, lembra? Toda a história da porta. E então você saiu do outro lado e você percebe que muitas coisas mudaram dentro de você. Correto? Então, a Bíblia diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque todos pecaram e todos estão destituídos, separados, ausentes da glória de Deus. Mas graças a Deus que ele o chamou pelo seu nome, e você escutou sua voz, e você passou pela porta e encontrou a salvação em Cristo Jesus. Salvação do quê? Salvação de uma vida rebelde, de uma vida ausente da eternidade, dos princípios, dos valores eternos. Salvação de uma vida incrédula. Salvação de uma vida desregrada, de uma vida no fogo, de uma vida de autossuficiência, de uma vida onde você a comandava, como dizia Isaías. Nós éramos como ovelhas perdidas, e ele diz que nós seguíamos o nosso próprio caminho, o caminho que nós escolhíamos. Nós não tínhamos direção, nós estávamos à deriva, fazendo o que bem queríamos, o que quiséssemos, e assim por diante. Então, de repente você se deparou com aquela grandeza e Deus falou com você. E o medo da morte, então, começa a desaparecer, porque aquele que está em Cristo, ele é separado para uma vida espetacular, na presença do Pai. Então, Deus nos salvou lá atrás. Tudo começou lá atrás. Agora, no presente, Deus está o quê? Nos salvando. Olha o tempo do verbo. Ele está nos salvando do poder do espírito do erro e da rebeldia do pecado. Por quê? Lá atrás, você teve um contato com ele por meio de Cristo Jesus. Porém, a natureza adâmica, aquela natureza que não quer ceder a Deus, continua agindo em você. Tanto domingo passado, quando eu falei aqui que uma pessoa endurecida de coração é uma pessoa visitada extremamente por Satanás, e é, porque o próprio Jesus declarou, quando uma pessoa não se quebra, Satanás vive roubando o que de melhor de Deus é colocado nessa vida. Então, quando você foi salvo lá atrás, Deus lançou sementes na sua vida. Agora, você tem que lutar contra o quê? Contra aquele espírito de incredulidade, com aquele espírito de teimosia, de rebelião, não é? Aquele espírito que não quer ceder. Então, você encontra certas verdades, mas a lógica satânica logo explode na nossa mente, dizendo assim, ah, isso aí não funciona, eu não vou conseguir. Mas não é verdade. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, Deus continua salvando. E no futuro, Deus nos salvará do quê? Da presença do espírito do erro e da rebeldia, do pecado, e reinaremos com Cristo. Então a salvação aconteceu lá atrás. Deus fez, Deus está fazendo e Deus fará. E vocês leram textos bíblicos, que eu não vou colocar agora, que expressam essas verdades. Por exemplo, no futuro, Deus diz assim, e a Bíblia diz, e Deus salvará aqueles que estão esperando nele, não é? Então, vamos continuar. Muitos cristãos podem ter experimentado a salvação no passado, mas é possível que não estejam experimentando a salvação presente e a futura, pois estão em um desequilíbrio espiritual. Eles aceitaram a Cristo, mas não estão preocupados com nada no presente. E nem anseiam a eternidade. Tá? É a mesma coisa esse pessoal, entre os quais até eu me incluo. Eu adoro a obra do Espírito de Deus. Mas algumas pessoas acabam exagerando. Elas vão atrás só de profecias, só para solucionar os problemas terrenos. Elas não estão preocupadas se a vida delas está produzindo alguma coisa para Deus. Você não pode esperar muito nas promessas de Deus se você não compromete a sua vida aos princípios de Deus, meu irmão. Está entendendo? Não espere receber muito de Deus se você não se compromete com Ele. Então, neste momento, você recebe uma missão de Deus de lidar com responsabilidade com as coisas que vêm tentar destruir os valores elevados que Deus colocou na sua vida. Por isso que a palavra de Deus diz que você tem que tomar cuidado com quem você anda, com as conversações, com os pensamentos, porque Deus está nos salvando. Ele quer trabalhar nessas áreas de nossas vidas. E, no futuro, algumas pessoas nem pensam na eternidade. Então, imagine, se uma pessoa lá atrás aceitou Jesus, mas ela é descuidada no presente e nem sequer pensa no futuro, o resultado vai ser o quê? A perda. A pessoa não vai experimentar a eternidade. Você imagina para onde vai essa pessoa? Jesus disse que é um lugar terrível. É um lugar em que se o olho está te conduzindo para lá, é melhor tirar. Ele foi drástico na sua linguagem. Então vamos ver. Nós que percebemos a salvação, nós que recebemos a salvação do inferno, precisamos ser salvos do poder do pecado presente e ansiar pela glória do reino futuro. Então, nós gritamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós dizemos assim, amanhã eu vou lá, se Deus quiser. Porque pode ser que amanhã Jesus volte. E a igreja? A igreja vai embora. Você já imaginou se Jesus volta agora? Já imaginou se ele vem agora aqui? Ele não vai entrar por aquela porta lá. Você nem irá vê-lo. Simplesmente vai acontecer uma transformação. A roupa cai aí, ó. A sua calça de marca, a sua camisa de grife, fica aí. Já imaginou? Aí, pode ser que também um irmão que está com a Bíblia, lendo a Bíblia lá, de repente olha do lado e não está, cadê? Imagine a cena. Jesus ensinou que dois estariam dormindo na mesma cama, um seria tomado e o outro deixado. Você já imaginou, você está dormindo lá com a mulher, então o homem é salvo e a mulher capeta fica? Não é verdade? Imagine só, de tanto falar, de tanto azucrinar o homem, de tanto controlar, de tanto, né? Fica, vai ficar mesmo. Né? Então, veja só. Então, é uma coisa séria, não é? Dois estarão trabalhando, então um será tomado, o outro fica. Quer dizer, o arrebatamento da igreja vai ser uma coisa terrível, não vai ser uma coisa fácil. Vai ser uma coisa terrível. E as pessoas estão brincando. Deus quer fazer coisas nesta terra por nós, porque nós somos o povo de Deus. E quanto mais Deus nos favorecer, mais as pessoas ficam olhando e dizendo, poxa, Deus faz grandes coisas por eles. Eu creio nisso, tá? Mas eu creio também que, para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos relacionamento com Ele e vivamos no princípio da obediência. Então, nós precisamos respeitar o poder de Deus como tremer por nós mesmos pela nossa fragilidade humana ou tendência para ações de incredulidade e teimosia. Quando Paulo fala aqui, nesse versículo aqui, no 12, ele diz assim, portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus. A palavra respeito não é para Deus. A palavra respeito é para nós. Respeite a si mesmo. Conheça a sua condição. Trabalhe para o Senhor conhecendo a sua limitação. Conhecendo a sua fragilidade. Porque se você acha que está de pé, cuide para que não caia. Se você acha que é o bambambam, que você é o santo, tome cuidado, porque você pode acabar se manchando. Então, trabalhe para o Senhor e respeite a si mesmo, não é? Respeitando a si mesmo, isto com temor a Deus, com reverência a Ele. Tá? Então, Deus nos chamou em Cristo para sermos o quê? Produtivos. Em qualquer parte da palavra de Deus, você encontra sempre Deus falando, trabalhem, façam, produzam, multipliquem. Ou não é isso? Quando Josué estava na terra prometida e as pessoas começaram a embarcar em certas ideias, ele chamou todo mundo e disse assim, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, se uma família serve a Deus, isso é a coisa mais bacana que pode existir. Eles estão indo na mesma direção. Então, Deus nos chama para sermos produtivos. Deus fala de sementes que se multiplicam. Deus fala do grão de trigo que cai na terra e ele então germina. Deus fala de uma vida abundante. Deus fala da parábola dos talentos. Deus fala que você é uma pessoa que pode ser usada por Deus para que um rio de água viva flua do seu interior. Deus está sempre querendo produzir através de nós. Não só para nós, mas através de nós. E quando nós abençoamos pessoas, esta bênção que damos, ela retorna para nós com medida sacudida. Né? Então, veja lá, em João 14, 12, está escrito o quê? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Repare lá, ele disse, eu afirmo. Você entende o que é a palavra crer? A palavra crer é um pouco diferente de acreditar. A palavra crer significa que você se mistura. Você forma uma coisa só. Tá? É como aquela amálgama. né? Que as pessoas, que os dentistas antigamente colocavam nos dentes. Hoje é resina. Mas, então você se mistura, você fica uma coisa só. Então ele está dizendo, eu afirmo que isto é verdade. Aquele que quiser se misturar comigo, aquele que se envolver comigo, aquele que realmente levar a sério o nosso relacionamento, fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, Deus diz aqui para nós que nós temos condições de fazermos o que Ele fez e até maiores do que as que Ele fez. Nós não temos Jesus como modelo, não é isso? Não é isso mesmo? Jesus não é o nosso exemplo. Nós, como filhos de Deus, como cristãos, temos que olhar para Cristo como nosso exemplo, nosso modelo. E o Espírito Santo fará com o quê? Fará o quê? Com que aquilo que Jesus fez seja trazido para dentro de nós, para que nós façamos também. Não é isso? Mas nós temos que entender esse versículo aí. Ele estava dizendo que iria para o Pai, não é isso? Correto? Pois tudo o que ele havia feito na terra foi o suficiente. E associando suas palavras com as de Paulo, tá? Nós deveríamos desenvolver o quê? A nossa salvação realizando o que ele fez e outras coisas ainda maiores. Por que eu falo aqui que nós deveríamos desenvolver a nossa salvação? Se você está com a sua Bíblia ainda aí aberta, repare bem o que Paulo diz aqui. No versículo 12, na parte final lá, ó. Continuem. Acharam o verbo lá? Continuem. Não é isso? Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para o quê? Para completar a salvação. Tá? Então, a salvação só se completa quando você começa a realizar coisas. Pessoas inertes, pessoas ineficazes, pessoas improdutivas, pessoas infrutíferas, são pessoas em que Deus não está trabalhando dentro deles. São pessoas tristes dentro do reino de Deus. São, às vezes, como pedras que ficam no caminho, que atrapalham a caminhada. Ou, às vezes, nos faz perder muito tempo, porque nós temos que gastar tempo com seus problemas, os seus dramas. Eles não querem servir a Deus. E eles vivem culpando todo mundo pelo fracasso. É muito comum nós encontrarmos dentro da igreja pessoas que não querem produzir e estão envolvidas até em ministérios. E eles então dizem, ah, meu ministério não influi porque fulano lá não ajuda. Porque fulano lá não está. Porque o fulano lá não sei o quê. Porque o fulano, ele nunca olha para si. Na verdade, não há nada que possa nos deter, irmãos. Não há nada. Se você tem um inimigo na sua frente, Jesus disse o quê? Ame o seu inimigo. Ou não é? É isso mesmo? Ame o seu inimigo. Eles não poderão fechar a porta. Jamais. Digam palavras boas. Honrem a Deus. Encham suas cabeças com as coisas, com os valores dos céus. E vocês vão ver como a vida vai se transformar. As pessoas hoje estão usando outras técnicas, denominando o que Jesus falou com outros nomes. Mas Jesus falou, muito positivo. Seja positivo com as coisas que Deus colocou nas suas mãos. Deus encheu o seu coração com coisas boas. E é com isso que você deve viver. Então, seja produtivo. Produza. Mas quando nós pensamos em produzir, o que algumas pessoas pensam? Fazer milagres, ou não é? Não é isso? Expulsar demônios, não é isso? Que mais? Curar pessoas. Mas, meu irmão, ouvir alguém, oferecer seu ombro a alguém, dar um abraço a alguém, convidar alguém para conversar, fazer uma pessoa ficar mais alegre, animar uma pessoa, isso não é fruto? Qualquer um sabe fazer isso. Qualquer um sabe fazer essas coisas. Imagine se nós fizermos essas coisas pelo poder de Deus. Vocês estão comigo? Muito bem. Desculpem, vamos lá. Quando lemos Filipenses 2:12, parece que nós precisamos fazer tudo. Veja lá. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre, quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Aí diz, continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Não parece que nós temos que empregar um esforço danado? Não é isso? Não parece? Não é isso mesmo? Para você ser salvo, você tem que fazer alguma coisa. Não é isso? Então, as pessoas, quando leem esse versículo, começam, então, a querer fazer tudo. Eles dizem, não, Deus, eu vou ter que me consagrar. Aí começa. Aí começa o misticismo. Aí começa a encher a cabeça com um monte de ideia. Aí, porque ele quer fazer. Não, preciso fazer, e não para. E tudo que faz, não faz direito. Porque ele não percebe o que está no versículo 13. Pois Deus está sempre agindo em vocês com uma finalidade. Para que obedeçam à vontade dele. Onde? Tanto no pensamento como nas ações. Então, nós temos que entender uma coisa. Não é simplesmente realizar. É obedecer. Se nós queremos realizar algo, nós precisamos prestar atenção o quê? No que Deus está fazendo ou o quê? Onde? Em nós. Tá? E a finalidade de Deus estar agindo em nós é para quê? Para que obedeçamos à vontade dele. Porque a vontade dele é perfeita. Traz edificação, traz paz, traz curas, traz saúde, traz um ambiente saudável. Eu estou muito maçante, não? Fala a verdade. Então, vamos lá. Então, onde começam as coisas? Começa aqui, no pensamento, nos desejos. Os pensamentos não geram desejos? Não é? Desejo e pensamento não é coisa interior. E ações são coisas exteriores. Mas quem é que está por trás desses pensamentos, desses desejos e das ações exteriores? A ação de Deus. É isso que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas querem abraçar coisas, fazer coisas, mas eles só fazem pela sua cabeça. Eles não estão observando o que Deus está fazendo. Correto? No verso 13, percebemos que as realizações dependem do que Deus está fazendo dentro de nós, em nossos pensamentos ou desejos, como também nas ações. Tá? Não basta simplesmente aqui, como alguns pastores fazem, irmão, vou abrir a Bíblia, eu prego em qualquer lugar. Abre e começa a pregar. Geralmente esses caras pregam sempre a mesma coisa, em qualquer lugar da Bíblia. Porque eles têm uma mensagem só. Eles não percebem o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Por exemplo, eu estou aqui diante de um número de pessoas. Vocês estão cheios de necessidades. Hoje nós não estamos numa reunião de domingo. Na reunião de domingo eu sinto que Deus me leva a falar sobre problemas do cotidiano. Mas hoje Deus me leva a falar sobre problemas espirituais. Tem certas coisas ou há certas coisas em suas vidas que precisam ser corrigidas. Há certas coisas em suas vidas que, se vocês olharem bem para elas e oferecerem a Deus, suas vidas vão dar um salto. Então, eu vivo debaixo de uma tensão. Vocês estão olhando para mim e Deus está jogando aqui, no meu espírito. E eu tenho que observar, ser muito atento. E não é porque escrevi essas coisas, mas eu tenho que ser muito atento para a maneira como eu vou comunicar as ideias que eu escrevi. Porque essas ideias todas vieram de Deus. Mas na hora de comunicar, eu tenho que levar você à presença dele. Porque dentro de você existe uma voz querendo que você durma, querendo que você olhe para os lados, querendo que você diz assim, acaba logo, querendo desanimar, o dia foi longo, o dia foi ruim. Mas, meu irmão, este é o dia da vitória que Deus nos deu. Esse dia foi preparado por Deus e nós estamos aqui e nós vamos celebrar. Porque o Espírito de Deus está banhando nossa alma nesse instante com a sua glória, a sua beleza. E nós podemos experimentar a sua grandeza dentro de nós. Nós somos escolhidos para produzir. Então já estamos entendendo. Se a minha vida não está produzindo, é porque eu não estou permitindo que Deus esteja trabalhando dentro de mim. Então eu preciso abrir meus olhos. Porque eu quero ser uma pessoa abençoada. Ou você não quer? Acredito que você queira. Então veja. Então a nossa salvação se desenvolve pelo princípio do quê? Da obediência. Pois é Deus quem nos capacita a fazer o que devemos. Não é Deus que nos dá os dons. Não foi Deus que nos deu os talentos que temos desde o nosso nascimento. Existem muitos outros talentos que você ainda não descobriu. E você sabe disso. E poderá descobri-los. E isso tudo foi uma criação do Todo-Poderoso. Deus revela no nosso interior o que devemos realizar exteriormente. Este é o processo. Este é o princípio. Deus revela dentro de nós o que devemos realizar no nosso interior. Eu acho interessante que algumas pessoas pegam o telefone e dizem, irmã, está vendo alguma coisa? Eu nunca vejo nenhum irmão profeta falar isso aí. Eu estou vendo que a irmã ou o irmão está sendo muito desobediente a Deus. Você não está tendo comunhão com Deus. Mas eu só vejo assim, não, eu estou vendo uma chave. Eu estou vendo uma mala. Eu estou vendo o capeta que entrou no meio do caminho. É sempre a mesma conversa. Eu estou cansado de ouvir essas coisas aí. Sinceramente. E digo para você que isso não resolve nada. Saber que o capeta está lá, isso eu já sei até pela Bíblia. Jesus já falou. Só que eu tenho que ter autoridade para andar por cima do capeta. Ou não é? Ele me deu autoridade para pisar a cabeça do capeta. Não é isso? E deu autoridade a você para pisar a cabeça do capeta e dos capetas. Que venha capeta. Então, não é verdade? Que surja quantos capetas. Então, não importa. Vamos passar por cima da capetaiada tudo e vamos em frente. Agora, saber que tem chave, saber que tem uma mala, saber que você tem um problema, também não resolveu nada. A irmã revelou um problema. Tá bom, amém. Mas e a palavra de sabedoria? Só revelar que você está enfrentando uma situação não resolveu o seu problema. Se Deus não falar como você tem que agir, para onde você vai? Eu achei incrível como certos cristãos se orgulham em receber uma palavra de revelação, como é dito por aí. Assim, a irmã revelou. Tá, e daí? Revelou. E aí? Como é que você vai agir? Tem alguns irmãos que revelam. A irmã revelou que o meu cunhado está roubando. Aí você vai lá, pega um pau e dá na cabeça do cunhado. Mas Deus não mandou agir assim. Está entendendo? Lógico que eu estou numa redundante, né, espalhafatosa explicação aqui da bobagem que alguém pode fazer, mas é isso que ocorre. Então vamos lá. Se nós permitirmos que Deus opere a sua salvação em nós e recusarmos desenvolvê-la, nada conseguiremos. Dá para entender isso aí ou não? Se eu permito que Deus opere a sua salvação dentro de mim, mas eu não quero desenvolver, o que adianta? Eu aceitei Jesus em 1858. Eu sou salvo desde 1858. E você não morreu ainda? Ainda não. Quantas igrejas você passou? Passei por 552 igrejas. Eu briguei, a primeira igreja que eu briguei, eu pastor saímos no tapa. Na segunda, eu briguei com os diáconos, demos rabo de arraia, saímos no tapa. Na outra lá, teve uma confusão danada. Na outra lá, eu quebrei a cabeça do tesoureiro. Outra, eu arranquei os cabelos da mulher do pastor. Só fez confusão. Ele não produziu nada. Sempre insatisfeito. Alguma coisa está errada. Tá. Por outro lado, se tentarmos desenvolver a salvação sem Deus tê-la efetuado em nós, primeiro, nada alcançaremos também. Aí chega o camarada e fala assim, bom, agora eu resolvi que eu quero ser usado por Deus. Já viu esses caras que falam assim? Já viu isso aí? Chega aqui e fala assim, pastor, vim aqui na igreja, mas não vim aqui para sentar no banco não, hein? Eu quero fazer alguma coisa, me dá aí. O que eu tenho que fazer? Eu digo o que você tem que fazer. A coisa que você tem que fazer, senta no banco. Aí ele não quer. Aí o camarada chega aqui e fala, eu quero fazer. Você tem que conhecer a nossa igreja, você vai participar das classes. Ah, mas como? Para entrar na igreja de Deus tem que fazer classe? Não tinha classe. Quando Jesus estava na terra, não tinha classe. Que classe é essa? Ah, tinha que andar assim. Tinha que andar com o mestre. Tinha que observar. Então, a gente tenta elucidar, mostrar o caminho que queremos seguir, mas as pessoas não querem. Fala, não quero fazer. Mas eles querem fazer o que vem da cabeça. E mesmo dentro, às vezes, de algumas áreas, nós encontramos pessoas que começam a inventar. É que nem técnico de futebol. O cara é craque no meio de campo. Deixa o cara solto. É igual o Mano Menezes. Pega o ganso e amarra o ganso. Deixa ele lá na direita, na meia direita. Deixa o ganso solto. Deixa o rapaz correr. Solta o ganso. Que barbaridade. Então, só na conversa, só no Brasil mesmo. Então vamos lá. É. Solta o ganso que o Neymar roda baiano. Então vamos ver. Aí está o princípio do quê? Do equilíbrio que necessitamos para sermos abençoados ao realizarmos as obras de Deus. Jesus diz assim, creia em mim. Temos que estar junto com ele. Ele não ia para o Pai? Mas o Pai nos deu primeiro o Filho. E depois ele nos deu o Espírito. A nossa união com Cristo faz com que o Espírito Santo nos ensine sobre Jesus. Estando em Cristo é estar permitindo que o Espírito nos ensine, nos fale sobre Jesus. E não tem nada complicado nisso. Tá? Então, à medida que ele fala, nós vamos fazer. Mas é necessário que a igreja entenda e faça. Por isso que Deus escolhe líderes. Deus coloca um pastor na frente de uma igreja, não é para atrapalhar, mas é para dizer, irmãos, olha, a direção que Deus está nos dando é essa. E então, através dele, Deus começa a levantar ministros. E então nós vamos discutindo e vamos chegando no caminho. Pode ser que em algum momento nós escolhemos um caminho que não é o perfeito. E nós temos que ter humildade para parar e voltar e dizer assim, vamos por esse. Correto? Nós somos humanos. Então, o importante é que nós desejemos celebrar, engrandecer o nosso Deus e realizar as obras de Deus. É impossível sermos igreja realizando apenas o que estamos acostumados a fazer. É impossível. Vamos para a igreja? Vamos. O que nós vamos fazer lá? Ah, é. Ah. lá. Vamos entrar lá, conversar um pouco. É, cantar uns hinos lá. Depois ouvir uma pregação. Depois a gente faz umas orações. E aí a gente dá um dinheirinho. Pega umas moedas lá no saco lá que passa lá. E depois a gente recebe a bênção, vai embora, fizemos a nossa obrigação. Pronto. Isso não é. Lógico que nós temos que ter esse quadro, ele é muito comum em reuniões grandes, como essas aqui, que são abertas a todos. Mas a igreja é muito mais que isso. A igreja é muito mais que isso. A igreja é um estilo de vida. A igreja não é uma coisa que é para frequentar. A igreja é uma coisa, é algo para se pertencer. A igreja é uma família onde todos procuram conviver. E na convivência tem certos riscos, porque nós esbarramos em temperamentos e personalidades, e então nós precisamos aprender a superar essas coisas. É isso que nos leva à maturidade, a termos um espírito, uma mente sábia. E na igreja você aprende a conviver e depois você leva o que aprendeu aonde você trabalha, aonde você vive. E isso tudo faz grande diferença. Deus quer alcançar pessoas e educá-las acerca da sua vontade através de nós. Que programas nós podemos fazer para que as pessoas sejam alcançadas e educadas no reino de Deus? O que, que nós poderíamos fazer? Que ministérios? Por exemplo, quais são os sofrimentos que as pessoas estão passando aí fora? Vocês podem me dar um exemplo? Frio? Também, por que não? Podemos ter uma campanha para ajudar pessoas que estão com frio, com fome, que mais? Emprego, depressão, solidão, estresse. Sim. Hã? Perdas, separações. Problemas conjugais, problemas de relacionamentos, problemas financeiros, enfim. Você vê quantas coisas nós temos aí. Agora, vamos supor que Deus toque no seu coração e diga assim: poxa, eu sempre gostei de lidar com pessoas solitárias. Ou não pode? Não existe pessoas que gostam de lidar com pessoas solitárias? Eles são alegres, eles são espontâneos, eles chegam, eles levantam as pessoas, eles fazem com que essas pessoas que se sentem sozinhas não fiquem mais se sentindo desamparadas. Eles arrumam encontros para essas pessoas, ou não é? Eu sei lá, existe uma gama de atividades. Imagine só, você colocando isso em uso nas mãos de Deus. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso. Eu estou dizendo que possivelmente aqui entre nós exista alguém com essa aptidão, com esse talento. E isso associado aos dons do Espírito Santo. Imagine. Às vezes o problema de solidão de uma mulher, de um homem, de um rapaz, de uma moça, é um caso demoníaco. E então você estando lá no poder de Deus, sensível e disposto a ajudar, quando você começa a orar, você percebe que existe uma manifestação demoníaca. E você expulsa o demônio. E então eu pergunto, acabou? É necessário educar. Ou não é? Não é isso? Por exemplo, um problema conjugal. Pessoas que gostam de lidar com famílias. Tá? Então vai conversar com um casal. Eles estão enfrentando um drama danado. Pode ser um problema demoníaco. Como pode ser um problema psicológico? Tá? Então, a pessoa tem que se especializar. Se você quer trabalhar com uma determinada espécie de drama, de problema, você tem que depender de Deus, mas ao mesmo tempo você tem que ler. Você tem que pesquisar. Porque você não pode chegar lá e dizer assim, eu vim trazer a salvação. O cara olha para você e fala, é? Você já viu esses caras que entram no trem e abrem a Bíblia Eu hoje ninguém desce aqui. Você vai no YouTube, você encontra uma senhora que de repente ela se levantou no ônibus e começou a cantar um hino da harpa cristã em voz alta, porque Deus mandou ela fazer aquilo. Eu acredito que às vezes Deus nos manda fazer as coisas, mas quando Deus nos manda fazer, sempre existe algum fruto espetacular. Mas ali só existia o quê? Ridicularização, deboche, descrença. Ficou mal para o próprio evangelho. O mundo de hoje não aceita mais essas coisas que são denominadas como caricaturas, tá? De algo que é belo, de algo que é maravilhoso, grandioso. Nós somos chamados para fazermos algo profundo, algo verdadeiro, que atinja realmente a necessidade das pessoas. E eu pergunto, o que é que você está fazendo? Aí você assim, mas eu não sei ensinar. Mas quem está pedindo para você ensinar? Quem ensina sou eu. E alguns outros irmãos a quem Deus chamou aqui para serem mestres. Você não precisa ensinar. Você só chega lá e tocar nas pessoas. Você precisa lá e jogar sua alma em cima das pessoas. Abrir o seu coração e deixar que o rio do Espírito de Deus flua, inunde a alma das pessoas. Eu não estou mandando você ensinar nada. Por isso que quem ganha almas é sábio, porque não ensina. Ele arrasta com ele essa pessoa para perto de Deus. Porque se você se meter a ensinar, começar a jogar versículo bíblico daqui, versículo de lá, versículo daqui, de outro lado, ninguém vai entender mais nada. Vira argumento. Chama um corintiano, um São Paulino, um palmeirense, um santista e fala assim, vamos falar sobre futebol? Quem vocês acham que devia estar na seleção? Pronto. Põe um flamenguista aí também. Ele vai escolher o jogador do time dele. Daqui a pouco vira uma conversa que não tem mais fim. Ou não é? Então nós temos que ser simples. Dá para ir em frente? Bom, a questão é, mas o que nós fazemos? Ficamos tentando praticar os mandamentos por conta própria. E nos sentimos o quê? Esmagados. Você já tentou olhar Êxodo capítulo 20? Não faça isso agora. E então você olha cada um daqueles mandamentos e diz assim, eu vou cumprir isso aí, Senhor. Vai. Certa vez, um rapaz procurou Jesus. Um rapaz rico, bacana. E ele chegou e disse assim, bom mestre. Rapaz educado. E Jesus já foi logo falar, por que você me chama de bom? Bom é Deus. Bom é Deus, cara. Não, eu só queria saber o que eu devo fazer para herdar o reino, a vida eterna. Jesus disse, simples, guarde os mandamentos. Ele percebeu que o rapaz tinha alguma religião. E todo religioso naquela época só falava de guardar mandamento. Queria ser santinho. E então ele diz assim, você tem que ser santo. E ele diz assim, santo eu já sou. Eu guardo todos os mandamentos. Jesus disse, que bom. Então, já que você guarda, você deve ter um relacionamento com Deus tão cerca, tão de pertinho, tão bonitinho, que eu vou te falar uma coisa de você. Você não precisa nem de dinheiro, você não precisa de mais nada. Vende o que você tem e dá aos pobres. Ele olhou assim e falou, já atendeu o telefone ali? Então, tocou o celular, estão batendo no portão. Então, você vê como é que é a coisa? É capturado. Por outro lado, julgamos que todas as coisas foram feitas pela graça e obras divinas. E, por isso, não temos o menor senso de responsabilidade. Existem aqueles que querem ser santos a qualquer custo. E existe aquele que, Deus fez, Deus proverá. Entrega na mão de Deus e vai. Confia, irmão, confia. Aí, ó, tô aqui, ó, vamos lá. The answer, my friend, is blowing the wind. Então, então o cara vai, né? A resposta é o sopro do vento. Deixa o vento tocar. Vamos lá. Então, nós temos os dois lados dentro da igreja. Pessoas desinteressadas e pessoas buscando santificação. E quem está certo? O resultado dessas duas atitudes é um distanciamento dos propósitos divinos no caminho cristão. Nenhum dos dois acerta o alvo, para dizer a verdade. Por um lado é muita santidade, e por outro, muito desinteresse. É santidade demais para Deus. Deus olha assim e fala assim, e olha para o outro e fala assim, não acredito, que porcaria, hein? Que droga, hein? Então como é que faz? É desanimador saber que um povo que recebeu o poder do alto, de acordo com Atos 1:8, receberão poder ao descer sobre vocês, o poder do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas na Paraíba, na Bahia, Pirituba, no Piquiri, na Lapa, na General Zói, e viva dessa maneira, na Rua Aurora, na Rua dos Gurmões, né? E viva dessa maneira. Como é que pode? Por não perceberem os dois lados da verdade, acabam, sem dúvida, pendendo para um deles. Deus quer santidade? Quer. Mas Deus quer que você desenvolva também a sua salvação. O que é santidade? É dedicação. Deus quer fazer algo na sua vida? Quer. Mas é necessário que aquilo que Ele faz se exteriorize. Vá para fora. Senão não tem valor. Muitos cristãos se sentem infelizes por não realizarem muitas coisas. Eles dizem assim, ó, Deus, como é difícil te obedecer, não consigo. Para mim, é impossível deixar de amar o mundo. É difícil deixar de odiar determinada pessoa. E por aí vai. Deus não quer que um R lá no céu dele foi. Deus não quer. É, faltou o verbo. Deus não quer que você sofra. E por isso, opere em você com a finalidade de que você obedeça à sua vontade. Esse texto está grave, né? Então, Deus não quer que você sofra. Né? Deus não quer que você sofra. Mas Ele opera em você com a finalidade de que você obedeça à sua vontade. Então, você deve orar assim. Senhor, ainda que eu não consiga obedecer, deixando de amar as ilusões deste mundo e não fazer o bem às pessoas, peço que hajas em mim, de forma que eu possa desejar te obedecer. Você tem que pedir a Deus que Ele coloque em você um desejo. Deus, eu estou aqui na igreja há tanto tempo, não sei, não sinto nada. Coloque um desejo para eu começar a sentir. Deus, eu queria orar com as pessoas, mas eu não tenho coragem. Me dá um desejo para eu ter esse tipo de coragem. Tem irmãos que um dia eu estava conversando, está 20 anos no evangelho, fala assim, eu não aperto a mão de ninguém, não. Eu fico aqui no meu lugar. E não aperta mesmo. Na hora que a gente manda se abraçar, eles ficam assim, conversando assim, ó. Ninguém chega perto. A hora que para tudo, eles... Mas também não canta, não celebra, não faz nada. são tímidos. Nós precisamos que Deus comece a nos dar desejos. Desejos. Eu falo às vezes para os meninos, escuta o conselho do tio aqui. Falo para você, né, mano? Quando você estiver cantando, não fica preocupado se você está tocando bonitinho, se a sua voz é certinha. Olhe para as pessoas. Deus, me dá o desejo de amá-los, de ser uma bênção na vida deles, de fazer com que eles cheguem perto de Deus. Há quanto tempo eu prego? Eu já estou ficando velho. Antigamente, as pessoas iam na igreja porque eu era bonitinho. Verdade, eu era muito bonitinho. Mas, agora as pessoas vêm na igreja porque acham que eu sou engraçado. Mas tudo bem. Está achando alguma coisa. Mas eu quero ser uma bênção. Eu quero transmitir a vocês alguma coisa que leve vocês para cima e que seja prático. Tudo que nós estamos falando hoje aqui é o seguinte: se você não permitir que Deus coloque desejos dentro de você, sonhos, realizações do Espírito Santo, você nunca vai descobrir belezas espirituais. Você sempre vai ser uma pessoa deprimida, para baixo, angustiada, afônica, sempre recuada, sempre não podendo, sempre se escondendo. Mas se você permitir que Deus coloque os desejos lá, você vai começar a descobrir talentos. Você vai começar a descobrir que você pode funcionar. E quando você se abre, e quando você começa a dar, a doar-se, você percebe que Deus começa a encher você. Louvado seja o Senhor. Deus começa a encher você. E aí você vai ter que ter paciência para ser treinado. Porque você pensa que sabe, mas não sabe. Porque você vai ter que se ajustar com outras personalidades que também têm desejos iguais aos seus. E quando nós juntamos as pessoas com os mesmos desejos, com aquela explosão do Espírito de Deus, imagine o que isso pode acontecer. Hein? Muito bem. Se você orar com fé, será transformado. O que você foi incapaz de vencer ultimamente, começará a obter vitórias quando você tão somente crer e se comprometer. Deus operará em nós até sermos capazes de agir. Deus opera em nós, capacitando-nos para querer desenvolver e para desenvolver a nossa própria salvação. O desenvolver aqui, duas vezes, é de propósito. Então, uma vez que Deus passa a agir dentro de nós, não precisamos mais esperar orar, mas desenvolver a salvação imediatamente. Tem gente que fica assim: Senhor, eu queria te servir, dá uma luz. Que luz? Manda um raio. Não quer te matar, meu filho. Não é isso que... Você não precisa orar assim. Senhor, eu quero ser útil. Jesus fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Eu olho as pessoas ao redor, eles estão sofrendo. Eu gosto de lidar com crianças, eu gosto de lidar com jovens, eu gosto de lidar com velhos, eu gosto de lidar com isso, com aquilo, com esta área, com aquela área. Senhor, eu quero ter desejo, ter coragem para fazer as coisas. Eu quero me associar a alguns irmãos. E isso começa a acontecer. E então, aquele Espírito de Cristo começa a agir em você. E então, aquele rio tem que ir para fora. A água que vem se transforma numa fonte e que salta para a vida eterna. fé poderoso. Precisamos de atos de fé no caminho, a menos que nem cristãos somos mais. Paulo disse o seguinte, e aqui nós vamos terminar. Façam, saúde, façam, Deus te crie. Então, veja bem. Eu também, brincadeira, um cara chato, né? Então, veja só. Em 2 Coríntios 13, 5, eu coloquei na Bíblia Viva para vocês terem a ideia da paráfrase do versículo, né? Façam uma verificação em vocês mesmos. O que, que ele pede? Olhe para vocês mesmos, né? Vocês são realmente cristãos? Passam pela prova? Sentem cada vez mais a esperança e o poder de Cristo dentro de vocês? Ou estão apenas fingindo-se cristãos, quando não são absolutamente nada? Ele não está falando aqui de santidade. Ele está falando aqui o seguinte, verifique se Deus está agindo dentro de vocês. Passam pela prova. Que prova é essa? Estou numa prova com a minha sogra. Não é essa a prova. A prova é a sua tensão em ouvir e obedecer com determinação ou recuar. A prova é Deus falando dentro de você que você precisa ser. A prova é que Deus está chamando você para um nível mais alto. Você passa pela prova. Uma vez que você passa pela prova, você percebe que a esperança. Hã? Porque toda vez que o rei age, não é reage, o rei age, sempre vem esperança. Quando o Espírito de Deus nos visita com aquela nuvem poderosa, que nós chamamos de Shekinah. Aquele poder. As pessoas, então, sentem o quê dentro de si? Choram. Porque sentem esperança. Se você estiver na presença de Deus, você não precisa ouvir uma palavra. Porque a esperança toma posse. Você acredita que pode. Você acredita que pode andar no meio de leões. No meio do capeta. Você acredita que pode andar por entre os espinhos, por entre as pedras. Você é capaz de andar em qualquer lugar, ainda que não haja caminho, porque você está sendo fortalecido. Não há nada como a presença de Deus. Toda palavra que puder ser dita nunca poderá ser comparada com a visitação do Eterno, do Sagrado, aquele que está no trono, quando envia o seu Espírito e enche o nosso espírito, e então ele extravasa, ele se propaga e ele flui para fora como uma fonte. Você começa a servir, a sua vida toma um outro impulso. Você então, você percebe que existe todo um milagre, todo um poder extraordinário e sobrenatural enchendo a sua vida e motivando a sua vida. Se isso não está acontecendo, então você tem que questionar. Eu sou? O que eu sou? Salsicha? Hambúrguer? O que eu sou? Água de salsicha. Você foi chamado para ser um filho de Deus, filho do rei, alguém que vai produzir muito em nome de Jesus. Na semana que vem, vamos nos aprofundar mais nessa questão acerca de como podemos desenvolver nossa salvação. Receberam a palavra de Deus, irmãos? Louvado seja Deus. Amém. Deus falou com você? Cansaram bastante? Vamos orar. Pensem nisso, irmãos. Logo eu vou colocar isso na internet. Se você tiver coragem, pegue isso de volta. Hoje eu recebi um telefonema de uma pessoa que está tão longe. E ele disse assim: Walter, eu tenho ouvido as coisas que são colocadas lá. E às vezes eu até gravo e mando, e levo com pendrive, coloco nos computadores, e eles começam a ouvir. E eles estão falando: onde você está conseguindo isso? Aí eu dou o endereço do site, e eles entram e começam a ouvir. Eles estão sendo edificados, abençoados. Irmãos, nós estamos sendo uma fonte. Uma fonte. Mas as pessoas que estão bebendo desta fonte estão longe, pela web. Mas as pessoas que precisam beber estão tão próximas. Vamos lutar para dar àqueles que estão próximos das riquezas que temos recebido de Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abençoe nossas vidas, que o Senhor supra as nossas necessidades, que supra as necessidades da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos levantar as ofertas e depois vamos terminar. Valeu, gente. Hã?